Começando mais um 99 Bundos, esse podcast é exclusivo para as músicas da... Eu sou o Júlio de Filho, Felipe Esquita.
Hello, my friends.
Olá. Evandro de Freitas.
Olá, jovens.
Bruno não tá aqui. Bruno foi fazer cocô. Igual o...
Caralho, você não falou o nome dele no programa.
Mas ele bloqueia o Edu, bota aí o block. Ah, muito bem, gente. Vamos lá. Vamos falar sobre Resident Evil 9. Foi anunciado alguns dias, né, atrás aí. Durante uma Summer Game Fest. A E3 fake.
A não E3, como a galera gosta de chamar.
Não E3, é.
Não E3. Resident Evil 9, vulgo Resident Evil Hacking.
Maneirinho o trailer.
Eu estava assistindo a Summer Game Fest no Flow Games.
Oh my God.
Foi o primeiro que eu pesquisei e apareceu lá eles, né?
Por que farias isso?
Estava comentando e tudo mais, tinha muita gente assistindo e tal.
Por que passarias por essa experiência?
E aí, o último jogo... Primeiro que eles fizeram uma piadinha, né? Não vai ter Resident Evil, não sei o quê. Não,
a Capcom
e
fez
foi meio broxante,
durante a transmissão de 2 horas, inclusive foi, cara, muito cansativo esse evento, assim. Teve coisas legais, sempre tem, mas, porra, 2 horas com metade... Enchendo linguiça com um jogo que tá pagando o evento, eu entendo, mas é foda. É difícil falar que não foi, que foi divertido, não foi. Mas a Capcom, antes ela trouxe a atriz lá que faz a Lady Dimitrescu no Village só pra fazer propaganda, né? Falar que os jogos davam desconto. Aí depois ela voltou pra falar alguma outra coisa. Eu nem lembro o que era mais. Teve um negócio da Capcom, tipo, em 3 pontos da transmissão, até o último, finalmente, eles anunciarem. Três coisas da Capcom, 3 coisas sobre Resident Evil, e aí no último eles anunciaram que era o final do show, como o Jurandir falou.
Mas é curioso, porque assim que teve o anúncio e passou o trailer, a primeira coisa que eu fiz foi fechar a live e abrir a live da Monique, obviamente, do Resident Evil, né? A Monique Database.
Eu fiz a mesma coisa.
E ela estava emocionadíssima, porque ela não esperava, fui ver o react dela, ela não sabia que era Resident Evil. Até aparecer um detalhe lá da delegacia destruída e tudo no finalzinho do trailer.
Que é uma parada feita pra pegar o fã, né? Mostrando a delegacia de Raccoon City toda destruída.
E aí a Monique teve uma catarse emocional. Porque ela falou assim, cara, a última vez que teve um anúncio de jogo de Resident Evil, eu tava começando meu tratamento de câncer. E se passaram muitos anos, né, desde então e tudo que aconteceu, o tratamento que ela fez, ela ter sido curada, né, e ter passado por todo esse processo. E aí ela falou assim, eu acho que eu não vou conseguir fazer análise do trailer, não sei o quê, acho que a gente vai fechar e vamos abrir e fazer depois. Só que começou a entrar tanta gente na live dela.
Que bom, cara.
E aí foi, porque assim, é a pessoa quando é referência no assunto.
É a maior que tem no Brasil.
É a maior, então não tem jeito.
Isso é muito irado, eu acho muito legal.
Uma das maiores no mundo, né? Não é só no Brasil.
A Monique é Resident Evil, tá ligado?
Exato.
Não é que ela gosta do bagulho de... Ah, eu gosto de Overwatch, beleza.
Não, que isso limite ela também, né?
Sim, sim, sim.
Falar de outras coisas que ela fala também, mas é a
referência. Mas se alguém que é especialista, ela, né?
Exatamente. Você vê que a paixão da vida dela é esse rolê, então é muito...
Ela vive Resident Evil 20 anos aí, cara. Ela tá muito tempo na internet fazendo isso... E é muito legal, porque eu fico feliz por ela. Eu, tipo assim, eu nem tenho essa paixão toda por Resident Evil. Meu Deus, é o jogo. Ai, como eu tô esperando um novo Resident Evil. Mas quando tem um anúncio de alguma coisa de Resident Evil, eu fico feliz por ela, porque eu sei que ela vai ter mais sobrevida no trabalho dela e a franquia vai continuar. Não vai precisar ficar falando só de coisa antiga. Ela vai poder falar de coisa nova também. Então eu fico feliz por ela. A Monique é muito querida, participou de diversos 99 vídeos e vai participar de muitos outros, obviamente, né? Mas vamos falar de Resident Evil 9, chamado de Wrecking. A gente vai se passar ali, a menina, a protagonista, ela é filha de uma personagem do Resident Evil Outbreak, né?
Isso, da Grace.
Da uma jornalista, né? E aí parece que vai ser uma pegada.
Ela é filha da Alyssa e a menina chama Grace, né?
Isso. E aí ela vai... Ela tem uma vibezinha dos últimos Resident Evil, né? Que é um negócio mais... Gore, né? Um negócio mais sequestro,
o
sujo.
Personagem talvez pareça um pouco despreparado pra aquela situação, como foi o Ethan no 7 e no 8, né?
Isso.
Ela tem um pouco disso também. E ela lembra um pouco até a filha do Ethan que apareceu nos últimos aí. Muita gente achou que ela seria a protagonista.
Eu também achei,
do 9.
Eu gosto mais de Resident Evil quando é tipo os stars ali. É Jill, Chris e tudo e etc, sabe? Mas a pessoa meio perdida, assim, você aprendendo as paradas e tudo.
Só que pensando que a gente tá voltando pra Raccoon City. Essa personagem já tem uma ligação com outros jogos.
Muitos anos depois, né?
Muitos anos depois. Eu não... Tipo assim... E segundo a Capcom, esse é um novo passo, né? Da mesma forma que o próprio 7 foi um novo passo. esse é mais um novo pra expandir Resident Evil pra outros tipos de filosofia de design mesmo, assim, né?
Da, experiência,
tornar o jogo mais ambicioso e testar coisas novas. Segundo eles, esse jogo vai ser bem isso. É, então, mas eu não, tipo assim, tiraria da gente ver personagens antigos, porque tipo, ela tá voltando pra Raccoon City, onde se passa Resident Evil o 2 e o 3, né?
Sim.
E a mãe dela tem uma ligação, a mãe dela foi assassinada num hotel, parece que... Eu não sei se é em Raccoon City, mas deve ser, né? Porque o jogo tá mostrando.
É, em Raccoon City, é um hotel Greenwood.
Greenwood.
Green Raymond.
E aí, eu achei muito massa o trailer, assim, também. E eu gosto muito dessas interações novas do Resident Evil. Então, assim, eu fiquei bem feliz. E é um jogo, de novo, mantendo a tradição aí que a Capcom tem nos últimos jogos, de lançar o jogo no comecinho do ano, né? Em fevereiro.
Sim. Sim. Já com data, né? Foi anunciado já com data, né? Vai ser maneiro, já tá logo, logo ali, como se fala. Agora, uma coisa interessante é que há uma especulação muito grande que talvez o Leon possa participar, né? Do filme não, do jogo, né? Então será que vai ser vai dividir?
Isso é aquele esquema de dois protagonistas? Igual no.
Será que ela aparece presa, né? Será que ele vai. É porque na CGI que apareceu, ela tá presa, né? Tá amarrada, né?
Eu acho que ali é um flashback.
Será? Tá de cabeça pra baixo e tudo.
Ou sonho, sei lá, de algum ritual, alguma coisa assim.
Pode ser, pode ser.
Porque ela também não é uma qualquer, né? Ela não é uma civil, ela é alguém do FBI, então...
Ela é analista, né? Mais analista, né? Do que campo.
Então, mas talvez vai ser isso, né? Vai ser, tipo, alguém mais fraquinha ali, mais frágil, mais inteligente, sei lá.
Sim. Mas falando aqui um pouquinho do que apareceu na Summer Game Fest...
Só falar uma parada do Resident... Teve esses dois momentos da franquia que estavam andando juntos aqui com os remakes e com os jogos novos, né? Um jogo em primeira pessoa, outro em terceira. Esse jogo vai poder ser jogado nas duas, né? Em primeira e em terceira
já
pessoa.
Já confirmaram isso?
Sim. É porque já teve uns previews lá, né? Muita gente já jogou.
Tem uma turma que jogou,
Muito elogiada, a galera que foi pra essa Summer Game Fest lá em Los Angeles, né? E muita gente elogiando. E um dos fatos é que muita gente falou nos seus previews é essa parada de jogar em terceira pessoa também.
Que maneira, hein?
Caraca, não sabia não, foda.
Na Summer Game Fest foi anunciado, tiveram vários vídeos, né? Tem aquele jogo do Game of Thrones que você não sabe muito bem que porra vai ser aquela, é um negócio estranhaço, né? Tem o Death Stranding 2, né? Que apareceu novas cenas.
Tem um anúncio grande que não rolou na Summer Game Fest, mas rolou na transmissão da Sony, que eu quero saber a opinião do senhor Evandro de Freitas. Nosso residente dos jogos de luta, porque eles anunciaram um novo jogo da Marvel de luta, só que é um Marvel vs Marvel, né?
Eu vi esse Marvel vs. Marvel aí. Cara, eu achei maneiraço, mas... A gente que é cria de X-Men vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom... Eu achei uma loucura, só tem 8 bonecos confirmados.
Ah, até agora, né? O jogo só sai no ano que vem.
8? Então, mas cara...
Mas não vai ser só 8, Evandro, porque vai ser 4 vs. 4. Vai ter que ter muito personagem.
É, eu achei isso aí também, pra mim, já vira uma bagunça que não dá. Sou velho. Meu limite é 3.
Esse jogo tá sendo feito pela Arc System, né? Que fez o último jogo lá do Dragon Ball de luta, que foi muito... Vendeu mais de 10 milhões de cópias e tal... É, em colaboração com a Marvel e com a Sony, né? O jogo da Sony, nesse caso, da PlayStation. Eu acho que é um jogo que vai fazer muito sucesso, porque cara, a reação...
É iradaço,
Teve um jogo que eu vi uma reação tão grande, tudo bem que a comunidade de jogos de luta ela é bem barulhenta, apesar de não ser gigante, mas, cara, muito barulho sobre esse jogo durante esse fim de semana.
E
aí,
vai vender skin que nem vai água, demais. Felipe. Puta que pariu.
Dá até pra pensar, como é um jogo com a Sony, né? Será que a Sony vai meter uns personagens dela no meio lá também, uns personagens especiais aí, vendendo uns DLC, né?
Um Kratos...
Pô, a NetherRealm tem feito com a Mortal Kombat um tanto de personagem que tem nada a ver com Mortal Kombat, né? Exterminador do Futuro, que mais que teve lá, Spawn, o Spawn foi antes, né? Ah, o personagem do Jean-Claude Van Damme lá no Bloodsport, tá no jogo, tem um monte de coisa assim.
Tem uma que eu vi que é o Marvel Cosmic Invasion, que é um beat'em up da Marvel.
Esse aí tava até anunciado já.
Achei legalzinho.
Maneirinho também.
Mas de resto, né? De resto é isso aí, né? É isso aí, Resident Evil...
Teve coisas legais de ver, assim, até no showcase do Xbox.
Tava esperando coisas maiores, né, mas não...
Showcase do Xbox teve pouco anúncio novo.
E o Xbox portátil.
Mas teve isso aí, né, que é um...
Feio pra caralho o design, eu achei, mano.
É um produto feito pela Asus, né? Uhum. Ele é um roguelike, é um produto que já existe da Asus, só que feito agora com a Microsoft, então é um... Rogue Xbox Ally, né? Ele tem um branding do Xbox, mas é basicamente um Rogue Ally, só que um pouco mais parrudo também do que os Rogue Ally que tem hoje em dia no mercado. Interessante, acho que é um movimento até certo pro momento, porque por mais que essa ideia dos PCs portáteis ou consoles portáteis tenha tido um levante um pouco por conta do Switch, um pouco por conta dos fabricantes começarem a fazer, a própria Asus com o ROG, a Steam com a Steam Deck.
Sim.
É, e tudo mais. Ainda é um mercado muito de nicho, se você tirar o Switch dessa jogada, porque ele não é isso, né? Ele é um videogame mesmo, é só o formato deles são parecidos. Ainda é um mercado muito de nicho, assim. É, então, para a Microsoft fazer, de fato, um portátil dela, meter fábrica, linha de produção, colaboração com o fabricante de chip e tudo mais, é uma grana muito alta para um mercado que ainda é pequeno. Acho que essa forma aí é a melhor forma no momento. Ter um parceiro que já está no mercado, fazer um produto seu... É, vai se posicionando, e como você é um parceiro, você consegue ver o mercado de outra forma, você consegue enxergar o que tá funcionando, o que não tá funcionando, pra no futuro, às vezes, você fazer o seu de outra forma, né?
Ou não, né? Ou tipo assim...
Ou não mesmo, fazer, exatamente, ou ver que perceber que não vale a pena entrar no mercado, não é isso.
Mas acho que a Asus é uma boa parceira pra Xbox
excelente,
aí, né?
Excelente, excelente. É um baita rádio usar, né, que existem hoje. E esse aí, como vai ser é uma versão mais nova e tem algumas melhorias, imagino que vai ser melhor ainda.
Ah, tem preço, hein, Felipe?
Não sei, viu, Júlio? Boa pergunta.
É uma coisa pra se perguntar aí, né? Porque, tipo, pra você ter um portátil com os jogos do Game Pass aí e tudo mais...
É, a ideia é que ele rode até Steam, por exemplo. Ele roda Windows, né?
Rumores apontam que o valor pode variar de $500 a $700.
É, que é os preços do ROG, né? Perto aí também. Então deve ser isso.
Aqui no Brasil é o quê? Uns R$5?
Aqui no Brasil nem sei se tem ROG ela aí oficialmente distribuído, né?
Sei que tem na Amazon, tô vendo aqui, uns R$7.000.
Mas é vendido por quem?
Enviado por Amazon Brasil, amazon.com.br. A enviada e vendido por Amazon.com.br.
É, ele tem aqui oficialmente, é o Steam Deck, não tem oficial, né? Mas na Amazon também vendia.
Mas acho que é uma ideia interessante, né? O Xbox portátil aí. Será que a gente tá caminhando pra em breve a gente ver o PlayStation portátil também?
Não sei, porque a Sony fez o PlayStation Portal, que é um. Basicamente um bagulho pra você. Um acessório que você usa pra. Você streama o jogo do seu videogame pra ele, né?
Sim.
E joga nele, via nuvem aí. Esse produto deu muito certo pra Sony. É um produto bem mais barato, ele custa $200, né? Mas até nesse ponto a Sony tá ganhando uma grana boa em cima do hardware dele aí. Então não sei se a Sony avançaria pra algo bem mais custoso pra ela, ou se ela talvez tentaria iterar esse produto que ela já tem, adicionando feature nele aos poucos, assim. Sem subir demais o preço.
Sim.
Até pra galera ir acostumando com essa ideia. Mas eu acho que se for rolar ainda vai demorar um bocadão também, assim. Acho que não vai ter nada desse tipo. Tipo, a Sony entrar numa parceria com uma outra fabricante desse tipo de produto... E fazer um da PlayStation, acho que isso não. A Sony anunciou aí o primeiro Fight Stick deles da história, inclusive sem fio, né? Acho que é um dos primeiros sem
fio. Feinho também.
Veremos aí, mas foi um anúncio bem pequeno. Foi claramente um anúncio pra preparar, porque eles iam anunciar um jogo de luta logo depois, né? E lembrando que a Sony hoje em dia é dona da EVO, né? Que é a maior torneio de jogo de luta do mundo aí.
Eu vi o pessoal comemorando aí a parceria, né? Que é Xbox, Asus e AMD, né? No bicho aí, maneiríssimo, hein? Acho que é uma ideia boa, acho que é uma ideia boa. Microsoft tá, é isso aí, o negócio da Microsoft são parcerias, né? Parceria com o Pad. Será que vai ser o futuro? Fim do desktop e só um portátilzão?
Ligado no monitor?
É.
Não sei.
Só um controle, né?
Passei um rabo com o meu notebook aqui. Eu imagino que pra poder fazer um reparo nesse tipo de computador é bem mais difícil ainda.
É foda mesmo.
E o desktop é um negócio muito mais tranquilo, né, cara? Porra.
William sabe, perguntinha aqui foi mandada. Ele falou, tem algum jogo que vocês tenham gostado... Muito, mas que dá a sensação de, meu Deus, só eu joguei isso? Ele disse que tem um FPS chamado Area 51, que só ele jogou.
Nossa, tô ligado, da Bandai Namco, um developer lá da Ucrânia, eu acho. É um joguinho interessante, mas bem, eu achei bem mais ou menos. O meu jogo do ano, esse ano, eu tô sentindo isso.
Só o Felipe falou dessa bicheira aí.
Promise Mascot Agency. É o meu jogo do ano até o momento.
Lembra de um jogo chamado Jazz Jack Rabbit?
É da Blizzard, pô. Esse jogo é da Blizzard.
Um jogo... De PC antigaço.
Da... Falei da... Da Blizzard, o jogo da Epic, né?
Da Epic Games, é.
Inclusive do Cliff Bleszinski, criador de Gears, aí.
Eu lembro, Felipe, que eu tava na aula de computação na escola. A aula de informática, na verdade, né? A aula de informática, aprendendo, né? É Paint, mexer no Word e tudo mais. E aí, simplesmente, tinha esse jogo instalado no,
que isso,
no negócio, caralho.
Só essa abertura em 3D já é muito aquela época, não é mesmo?
Esse jogo é famoso até.
Só que esse daqui é o 2, né? Não é o 1, não, hein? Foi lançado em 98. Aí, será que é esse aqui mesmo? Eu acho que é esse aqui mesmo, hein? Me parecia bem mais de perto o Jazz Jack Rabbit 1. Ah, é. O Jazz Jack Rabbit é o 1. Esse aí é o que eu mandei pra ti foi o 2, Evandro. Esse
já
é o
achei,
1.
Já achei um aqui, já achei um já.
Ah, esse
é um jogo de 94, Sonic, várias coisas, né?
Sim. É, sim. Bem aquelas, esses plataforminhas daquela
época. Pô, e o negócio de dar o pulo igual do Sonic. E até o design da fase lembra muito.
A molinha, né?
É, a molinha.
Os pés dele correndo, caralho. Os pés dele correndo faz o movimento igual do Sonic.
Né? Olha um coelho.
Faz mais sentido
que o Coelho com a faixa, né? De ninja, igual do Tartaruga Ninja.
E com a arma na mão.
Cara, que é Sonic pra cacete.
Acho que o cara viu o Sonic e falou assim, gente, não faz sentido esse ouriço
correr desse jeito aí. O poderzinho de ficar invencível igualzinho.
Ah. Você acha que eles falaram isso, Jundirin?
Foi.
Os caras falam assim, gente, não faz sentido esse ouriço correndo. Vamos botar a arma na mão do coelho? É. Acho que faz mais sentido.
E ele vai correr igual o Sonic.
Com a faixa do Rambo na cabeça.
Os inimigos igual do Donkey Kong também, as abelhas, aí
é
foda.
É...
E a barra do Doom.
Barra do Doom, né?
Embaixo.
Caralho, o cara tinha simplesmente deletado essa parte de baixo.
A barra do Quake, tudo aí, ó.
Os cara copiou simplesmente tudo, né? Tudo foi copiado, né? Vamos pegar um monte de jogo aí e misturar?
Mano,
e
esse
acho que não vou, acho que não vou, não vou perceber. Não vou perceber,
O sol que tá te seguindo, né, mano?
É. Só que eu faço do Mario que o sol...
O sol tá grudado no personagem. Tem uma linha invisível grudando os dois ali.
É, muito bem, vamos lá, mais perguntinhas aqui. Felipe Oliveira, por que mesmo com emuladores, a galera fala pouco do GBA? Ele é mais famoso lá fora? Não ligo pra gráficos, mas os jogos são muito mais bonitos no GBA. Ele me parece um Super Nintendo melhorado. É um ponto, né?
Mas é isso que ele é mesmo. Algumas coisas, na verdade, são piores, mas muitas coisas são melhores também. Mas ele é basicamente isso, um Super Nintendo portátil. Eu adoro GBA. Se não me engano, nos consoles favoritos da Nintendo que a gente falou aqui, o GBA foi o meu favorito. Eu joguei demais. Demais, demais, demais. E hoje em dia tem uns GBAs modificados aí com as telas bem melhores e tal, que é uma delícia, né? O visual, assim.
Tem esses jogos são lindos demais. WarioWare, tem o Castlevania Eye of Sorrow, o A Link to the Past, né? O Zelda e o False Worlds também.
Tem muito jogo de Super Nintendo que foi lançado pra ele. O Super Mario World, Super Mario 3 do remake lá do All Stars tem nele.
Tem Yoshi Island, Super Mario Advance 3, né? Fizeram uma versão aí, um outro Super Mario, né?
Tem Metroid, Fusion, Metroid Zero Mission, Golden Sun, que é um RPG, baita RPG.
Final Fantasy 6 foi lançado, né? Foi relançado no GBA, né? O Final Fantasy 6, né?
Sim.
Os Pokémon, muito Pokémon.
Aí é foda, eu joguei. O Tony Hawk, a gente sempre fala aqui, Tony Hawk 2 do GBA é incrível. O FIFA do GBA eu joguei pra caramba.
Porra, o lendário jogo do Dragon Ball, mano.
Ah, sim, o RPGzinho.
Saudade do Yoshi Island, ó, mano.
E os Zeldas que eu falei, a gente falou num bônus recente aí, dos Zeldas do DS, os Zeldas do GBA também, Minish Cap, Oracle of Seasons.
Final Fantasy Tactics Advance.
Que foram jogos feitos pela Capcom. Zeldas feitos pela Capcom.
Muito bem. Tem Donkey Kong, né? Tem muita coisa, né? Muita coisa no GBA, né?
Um baita videogame. Mas os remakes deles são meio ruins. Os remakes do Donkey Kong, a gente até falou isso no programa, eles são meio trashão.
É, porque fala assim que é um Super Nintendo melhorado, mas não é bem assim, né?
Algumas coisas são piores, né?
Algumas coisas são piores. Nada é melhor do que o Super Nintendo.
Mas, no geral, ele é basicamente um Super Nintendo.
Tô vendo aqui o Jazz Jack Rabbit, até no momento
aqui... Fase bônus, mano, é sacanagem, tô vendo também.
Ele se transforma num passarinho, cara.
Não, você viu a fase bônus? É literalmente a fase do Sonic, pô.
Ah, tô vendo.
É
muito
bom. É a mesma coisa, só que em vez de bolinha é uns losango.
Os caras copiaram tudo, né, mano? Que doideira.
Uma pista de corrida, sei lá que porra é essa.
Será que tem a fase do cassino também?
Não duvido, não, no 2.
Vamos aqui, mais perguntinhas aqui pra gente fechar. O Edson Correia. Bom demais o cast 666. Sempre bom diversificar os temas. Uma dica pra próxima edição, na pegada, é falar de Sete Além? Sete Além. Uma lenda urbana do final dos anos 90 que viralizou nos meados de 2020. Ela é bem intrigante e tem um relato... Tem muito relato na internet, principalmente no TikTok.
Pô, nem conheço.
Sete Além?
Também nunca ouvi falar, não.
Existe a teoria que acredita que os personagens de Caverna do Dragão estão presos no Sete Além. Os jovens estão no parque de diversões quando vão para outra dimensão e entram no brinquedo. Alguns espiritualistas dizem que os personagens estão no umbral. Caraca, maluco. O que significa Sete Além? Sete Além... Tem duas partes. Sete e Além.
Umbral, só lembro do poema do morcego do Simpson lá, mano.
Na Cabala, sete é o número da espiritualidade. E a palavra Além significa o lugar em outra dimensão espiritual. Mas o Sete Além descrito nas lendas da internet não tem nada a ver com o céu. O contrário é bem obscuro. Que é isso, rapaz? Não dá pra entender muito bem o que é, né? É um meio com purgatório, Sete Além, né? Diz que o Triângulo das Bermudas é um Sete Além da vida. Maneiro, hein? Maneiro, tá aí. Falar de lendas urbanas. Lendas urbanas é interessante.
O bom é aquele do... Não vou lembrar o nome, mas é um desenho que a turma... Tinha vários relatos na internet de uma turma que assistia um desenho. E depois ele entrava uma estática. E aí foram ver, o desenho nunca existiu. Mas várias pessoas ao redor do país tinham lembranças daquele desenho. Essa é foda.
Era uma catarse coletiva.
Aham.
Uhum. O Carlos Silva mandou aqui um honestíssimo, hein? Montem seu hambúrguer perfeito. Defina o tipo de pão e carne, salada, molho, etc. Hambúrguer perfeito, Evandro, você que é um especialista aí.
Comi o hambúrguer perfeito esses dias com meu primo. Se você mora em São Paulo, você vai no Chimichurri Paella e pede hambúrguer. Pão, carne e queijo, não tem segredo.
Pão, carne e queijo, não tem muito mistério. O tempero todo tá na carne, né?
Tempero todo que é sal, apenas.
Olha!
Quer gastar, compra cheddar inglês, se quiser um queijo melhorzinho. E um bom pão, mano, não tem erro.
Pão brioche, pão de hambúrguer, pão de supermercado.
Tem bom de supermercado, se for um supermercado bom.
Pão hambúrguer crazer, pãozão grandão assim, pão com gergelim em cima. O negócio é a carne, né, mano?
Vou fazer de fraldinha, só fraldinha já fica bom pra caralho. Eu acho que a proporção de gordura da fraldinha é boa.
Sim.
Se moer fraldinha, ou se você comprar um hambúrguer já feito de fraldinha, já vai ser bem acima da média. E eu prefiro só pão, carne e queijo, mas dependendo, com saladinha também é bom.
O Felipe Oliveira falou o seguinte: em tempos de internet, vocês já descobriram algo novo de um jogo? Tempos depois de jogar ele? Não necessariamente um easter egg, mas coisas simples como um golpe no jogo de luta, uma fase secreta no jogo de plataforma, uma nova forma de upar em RPG, uso detonados quando fico travado e mesmo assim descubro coisas novas de vez em quando. Cara, hoje em dia você não fica mais preso, né, em coisas de jogos, assim. Ah, eu cheguei numa fase, não sei o que fazer. É só botar no YouTube, né? YouTube resolve tudo, no fim das contas, né?
Hoje em dia resolve.
Você também não quer perder muito tempo, né? Ou passar 3 horas procurando o que fazer. Às vezes, eu tenho essa sensação. Eu tô jogando um jogo aqui, tô jogando tipo o Clair Obscur. Aí eu tava jogando, aí fiquei meio enganchado numa parte. Eu falei assim, puta merda, o que é que eu faço? E aí eu fico pensando, será que eu vejo o que fazer? E aí, quando bate
nesse
um pouco dessa
até
vontade,
você se entregar, né? Falar, pô,
é. E aí eu consigo passar. Aí eu falo assim, putz, ainda bem que eu não passei. Ainda sou bom em videogame. A sensação de você ficar se questionando, né? Se você ainda é bom. É, ou se você tá só sem saco, sem tempo. Mas tá aí. Eu não sei, né? Eu volto pouquíssimo pra jogos antigos. Pouquíssimo, assim. Tava jogando Donkey Kong 2 um dia desses aí, que a gente foi gravar um podcast. E aí fiquei reparando mais em detalhes técnicos, assim, e fiquei maravilhado com as coisas que foram criadas pra Donkey Kong 2, assim, as sacadas, principalmente dos diálogos que tem de alguns, do Crank, assim, do que é falado, o easter egg dele de zoar a própria Nintendo, sabe, do próprio jogador, sabe, é uma coisa que você não repara quando você tá jogando, antigamente que você nem entende direito o que é que ele tava falando, mas no jogo ele mesmo zoa o próprio gamer, né, o próprio cara que tá jogando, então é legal você perceber essas coisas depois de velho, né. Mais alguma coisa aí? Não, né? Chega, né? Já foi. É isso, eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou o Evandro de Freitas.
E esse foi o 90 dos bônus. Eu vejo que eu tô... Tchau. Deadly bites, I